na Onda da Vida Especial. Cientistas em Debate.
Você está na Rádio FMG Educativa e nós vamos começar agora mais um programa na Onda da Vida Especial. Eu sou Débora Dávila, sou professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. O tema de hoje é alergia. Nós vamos agora, vocês podem acompanhar uma conversa durante uma hora sobre alergia. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos para a Rádio UFMG Educativa duas pessoas muito especiais. Uma delas é o professor Dirceu Greco, da Faculdade de Medicina da UFMG, e a outra é a Denise Carmona, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Mas antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de escutar, vocês vão ter a oportunidade de escutar o que duas pessoas alérgicas têm a falar sobre o assunto.
Meu nome é Auxiliadora. Desde criança que muita coisa me faz alergia, tipo poeira, mofo, perfume, inclusive na roupa, se a roupa não é de algodão, se a roupa é costurada com fio de nylon, me empola e tenho alergia a lã. Eu tenho muita coriza e dor de cabeça. Os sintomas vêm imediatamente após o contato. Às vezes um dia só, às vezes dois dias. Para evitar, eu procuro não usar nada que eu tenha alergia. Evito ficar perto de pessoas com perfume. E é mais poeira de casa, mofo de livro, essa coisa toda. Então, assim, sempre boto tudo no sol, arrumo um armário todo mês. Então, evito de todas as formas. Quando vou usar uma roupa, eu lavo.
Neide. Eu tenho alergia de perfume forte, poeira, mofo, esses focos de ar. O meu nariz tampa muito. À noite eu não consigo dormir, porque eu fico sem ar. Alguns sintomas vêm na hora, depende do que eu tiver alergia. Perfume, por exemplo, eu começo a ficar com o nariz coçando e fico só espirrando o tempo todo.
Várias coisas nos causam alergia e são vários tipos de alergia, né? Alergia respiratória, alergia alimentar. Mas eu queria começar a nossa conversa fazendo uma pergunta para a Denise. Denise, afinal de contas, o que é a alergia?
Bom, Débora, antes de falar de alergia, eu vou falar que o organismo da gente ele responde de forma, às vezes, a nos proteger contra infecções. E esse mesmo tipo de resposta, que nesse caso é benéfico, pode ser ruim quando aquilo que estava causando a irritação não era algo que iria fazer um mal, como uma bactéria, como um protozoário, qualquer agente infeccioso. Isso acontece, então, com coisas inócuas, que não iriam fazer mal, inofensivas, como uma poeira, como um alimento, como uma planta que a gente tem contato. Isso que a gente caracteriza como alergia, uma resposta, então, que esse nosso sistema, que é o sistema imune, está reagindo contra uma coisa que não iria fazer mal. E aí essa resposta é que é uma resposta indesejável.
Então, falando um pouquinho dessa resposta, das respostas indesejáveis, vamos começar a continuar agora conversando com o professor Dirceu Greco. Tudo bom, Dirceu?
Tudo bem, Léo. Prazer estar aqui. Eu acho que essa aqui é a Denise começou a dizer, é muito interessante porque a alergia, ao contrário do que muita gente fala que está com uma baixa resistência, o processo alérgico é exatamente o contrário, é um excesso de resposta, algumas coisas, como ela bem disse, que para a maioria das pessoas não faz mal. As pessoas que têm alergia, elas respondem fabricando um tipo de anticorpo, que é uma célula que seria para defesa, que desencadeia uma porção de reações que são, na verdade, indesejadas pelo excesso delas. Então, isso explica parcialmente por que algumas pessoas, e talvez seja 10% da população, tem algum tipo de manifestação que a gente pode caracterizar como realmente alérgica. Mas a grande dificuldade, talvez, até para os nossos ouvintes, até para nós como profissionais, é separar o que é alergia do senso, como bem falado por ela, que tem uma resposta imune contra alguma coisa que nós entramos em contato, numa reação ainda específica, que eu posso dar um exemplo meu, seu ou dela. Nós estamos num estúdio fechado aqui. Se começar a ter fumaça aqui dentro, certamente eu vou espirrar, meu nariz vai entupir, talvez eu comece a tossir. Mas como eu não tenho alergia, meu organismo que teve essa resposta primeira, que era de defesa, pôr para fora o que entrou, ele desliga o processo. E o paciente alérgico, ao contrário, quando ele desencadeia a resposta, geralmente ela se auto-perpetua, ele tem esse sintoma muito bem dito, aí, muito bem descrito pela Auxiliadora e pela Neide, que eu entro em contato e começo meu nariz entópico, começo a ter coriza, às vezes o tuço, tem falta de ar e não sei o que fazer.
Ok. Dirceu, então você falou aí que tem vários sintomas, né, da alergia, mas que na verdade não podem significar um processo alérgico propriamente dito. Como uma pessoa pode saber se ela é alérgica ou não?
Essa é uma pergunta muito boa e difícil responder, né? Porque algumas coisas dão para nos dar uma ideia, né? Principalmente a alergia respiratória, vamos começar por ela, que talvez seja mais comum. Ela confunde com muitas doenças respiratórias viróticas e bacterianas. Os sintomas são semelhantes. Coriza, espirro, tosse, pode aparecer com bactéria ou não. O mais comum da separação é que a reação alérgica, normalmente, ela é repetitiva. A maior parte das vezes ela não tem febre. Ela não tem aquelas manifestações que tem uma pessoa que tem uma virose qualquer, que é mal-estar, quer ficar quieto, perde apetite. O mais comum é que aquilo seja muito repetitivo. E muitas das vezes, como bem comentado pelas duas que foram aparecer nessa reportagem, tem um desencadeante muito definido, né? Eu não posso entrar em contato com poeira. E é muito interessante que não é qualquer poeira, é poeira de casa.
Ok.
Que é um acro que vive nela, né? Eu não posso entrar em contato com cheiro forte. Mas cheiro forte tem alergia? Não, não tem alergia a cheiro forte. Mas esse mecanismo está tão hiperativo que, como se fosse um copo d'água quase enchendo, a gota d'água que desencadeia a reação, que é o irritante, traz uma reação muito semelhante, porque aquele indivíduo já estava preparado para reagir. Do mesmo modo, quando ele tem uma reação realmente alérgica, que é difícil falar em termos, como você pediu, em termos comuns, que nós chamamos, nós especialistas, alergia, que ela é quando produz um anticorpo contra alguma coisa que entramos em contato contra ela. Mas o sintoma pode ser igualzinho àquela pessoa que entrou em contato com a fumaça de cigarro, teve o mesmo sintoma e não tem anticorpo nenhum. Então, o diagnóstico é clínico a maior parte das vezes. Pela história.
Ok. E, bom, você falou bem da importância dos fatores ambientais, né, no desencadeamento da alergia. A gente sabe que a genética também é importante. E a Denise começou falando que a alergia é uma manifestação do sistema imune, né? E nossos avós, tataravós já falavam assim, da influência do estado emocional no sistema imune. Então, sendo a alergia uma manifestação do estado emocional, você acredita que o estado emocional influenciaria também o desenvolvimento da alergia? Isso é uma pergunta que eu faço a vocês dois.
Posso começar?
Pode.
Essa é uma coisa muito interessante, porque aquele exemplo simples que eu fiz, como se fosse um copo d'água sendo enchido por várias torneiras, a torneira principal é uma pessoa que tem alergia, é o sistema imune hiperativo. Mas muitas vezes a gota d'água que fez desencadear a crise, ela pode ser multifatorial. Emoção pode? Tem uma reação, você pode ter liberação de certos enzimas, certos compostos químicos que podem fazer o desencadeamento. Mas certamente, pelo menos na minha opinião, não existe uma alergia emocional. Uhum. Porque emoção nós todos temos, e nem todo mundo tem alergia. Mas emoção, como em toda a nossa estrutura de vida, ela pode facilitar que algumas coisas fiquem muito mais exacerbadas. Tem pessoas que têm, quando ficam ansiosas, têm diarreia, outras têm dificuldade, ficam vermelhas. Os que já têm aquele, você bem o disse, né, tem um antecedente genético, já tem aquele contato ambiental, a emoção pode ser um fator que faz piorar, até exacerbar a sensação do sintoma.
Ok. E você, Denise?
Olha, é como se você imaginasse um Y, né? Duas ruazinhas dando numa rua maior. Um desses caminhos é a via emocional, que pode desencadear, porque as células todas se conversam, né? Células do sistema nervoso, células do sistema imune. Mas vamos supor que essas reações todas, desses sintomas, de não respirar direito, ou da diarreia, ele seja um caminho, que tudo isso acontece pela via emocional, e um outro caminho pela alergia. Então, as coisas se confundem aí. Mas como eles se conversam, eu concordo com o que o senhor disse, eu acredito que um potencializa o outro. Então, eu acredito realmente que as coisas podem piorar, né? Mesmo a reação alérgica quando o emocional está abalado.
Ok, então ambos acreditam que o sistema emocional pode exacerbar, né? Exacerbar uma manifestação.
Exacerbar, talvez desencadear.
Desencadear.
É melhor, talvez, do que...
Mais forte ainda, então.
Eu nem sei, porque quando você exacerba, você tem uma reação mais intensa. Mas não obrigatoriamente seja intensa, mas pode ser o caminho que leva a ter sintomas. Que pode ser um sintoma simples.
Uhum.
Então, acho que melhor desencadeia do que... Pode ser até que exacerbe também, mas acho que mais comum, pelo menos na minha vivência com tratamento de pessoas que têm alergia, acho que principalmente é com esse sentido. E talvez mais intensamente até, estou me repetindo, mas talvez valha a pena redundar, é que quanto mais ansioso você está, mais você sente aquelas coisas de sintomas que você já tinha anteriormente, né? Porque você está felicíssimo numa praia e está espirrando, olha, certamente você vai continuar feliz na praia com seu espirro. Agora está aqui dentro da UFMG trabalhando, aí tudo fechado, ambiente que já não é tão bem, você começa a ter crise, claro que você vai sentir muito mais.
Com certeza.
Né? Então a emoção entra nesse, até na percepção.
Na percepção dos sintomas, né? Sim. Verdade.
Com certeza. Então nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, depois a gente volta a conversar sobre alergia, ok?
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.